Um episódio que começou com uma história trágica, um estupro de uma criança. Um episódio que se transformou numa saga apenas para que a lei brasileira fosse cumprida. Um episódio que envolveu extremismo religioso e gente que expôs a criança. Um episódio que agora ganha novos elementos com suspeita de participação direta de uma ministra de Estado na exposição dessa criança, algo que essa ministra nega. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020, dia em que o senador Humberto Costa, eleito por Pernambuco, anunciou que vai acionar a Procuradoria-Geral da República para abrir uma investigação contra a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. O parlamentar petista quer que o órgão apure suspeitas de que Damares tenha atuado diretamente para impedir que uma menina de 10 anos, grávida por estupro, pudesse abortar seguindo as leis do país. Costa também apresentou um requerimento para que Damares seja ouvida no Senado. Esse mesmo pedido também foi feito por deputados na Câmara.
A declaração de Humberto Costa foi dada ao jornal Folha de São Paulo, que apresentou uma detalhada reportagem sobre os bastidores de um caso que chocou o Brasil em agosto. Uma criança de 10 anos, grávida depois de sofrer estupros sistemáticos de um tio, teve autorização judicial para realizar um aborto, mas acabou sendo vítima de constrangimento em várias frentes, contra ela e contra a família. Nas redes sociais, na porta do hospital onde ela fez o procedimento, dentro de casa.
Vamos relembrar a história. No dia 7 de agosto, essa menina deu entrada num hospital em São Mateus, Espírito Santo, com sintomas de mal-estar. Os médicos descobriram a gravidez. Assistentes sociais descobriram que a menina, órfã de mãe e de pai ausente, era estuprada desde os 6 anos por um tio. O Ministério Público pediu e a justiça autorizou a realização do aborto. Num primeiro momento, o hospital para o qual ela foi transferida em Vitória se negou a fazer o procedimento. A menina então viajou com a avó para Recife para fazer o aborto lá, o que acabou acontecendo no dia 16 de agosto.
O que aconteceu nesses 9 dias entre a primeira entrada no hospital e o procedimento era para ter sido de conhecimento só das pessoas, médicos e autoridades envolvidas no caso, mas virou assunto de conhecimento público depois que o nome da menina foi vazado pela ativista de extrema-direita Sara Giromini, ou Sara Winter, como ela se apresenta. Isso aconteceu quando a menina estava no avião indo para Recife. Nas redes sociais, Sara pedia que militantes antiaborto fossem protestar na porta do hospital onde a menina iria passar pelo procedimento. A militante de extrema-direita, vale lembrar, já tinha sido presa por ameaçar membros do Supremo Tribunal Federal. Ela também já trabalhou no governo Bolsonaro, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela Damares Alves.
O que a reportagem da Folha mostra é que esse vazamento feito pela Sara Winter pode ter sido apenas a parte visível de uma atuação direta do governo federal no caso. A reportagem levanta evidências de que o episódio pode ter tido participação da própria Damares.
Assim que tomou conhecimento do caso, a ministra colocou assessores em contato com o Conselho Tutelar de São Mateus, lá no Espírito Santo. Em 13 de agosto, 4 dias após o início dos contatos e antes da decisão judicial que autorizou o aborto, a ministra mandou uma equipe de 4 membros do governo para São Mateus. Numa postagem no Facebook anunciando a viagem, a Damares escreve que o objetivo era conhecer detalhes das investigações.
A reportagem diz que nesse dia 13, o grupo fez uma série de reuniões com as autoridades locais. A Polícia Civil, a Secretaria de Assistência Social e o Conselho Tutelar. Em reuniões com os conselheiros tutelares, ainda segundo a reportagem, a equipe de Damares chegou a oferecer uma série de melhorias para o órgão. Carro, computadores, reforma, ar-condicionado, dentre outras coisas. Participaram do encontro também representantes do Hospital São Francisco de Assis, de Jacareí, São Paulo. 4 médicas, alheias ao caso, foram apresentadas como pessoas da confiança de Damares e também participaram dessas reuniões, segundo a Folha. A proposta era enviar a menina para Jacareí, onde o hospital assumiria os cuidados médicos dela até o parto.
A reportagem afirma que Damares enviou a missão para São Mateus com o objetivo de impedir o aborto. Ela participou por vídeo de uma dessas reuniões com os conselheiros tutelares. A ministra teria, portanto, atuado de forma ativa e direta nas pressões. Esse hospital de Jacareí, para o qual a menina seria mandada, inclusive, é parceiro da Igreja Quadrangular, denominação evangélica na qual Damares foi pastora.
A proposta de mandar a criança para Jacareí não foi adiante. E então a estratégia teria passado para o campo da intimidação. Como revelou uma reportagem da revista Piauí, publicada em agosto, a casa onde a menina morava virou destino de uma série de religiosos, militantes e políticos anti-aborto, que iam até lá tentar dissuadir a sua avó para evitar que a criança fizesse o procedimento.
Eu tenho um corpo médico especialista em gravidez e risco. A situação de criança de 10, 11 anos não deveria ser normal, mas é coisa que acontece com uma certa frequência. Aqui para a nossa cidade, que é do interior, parece uma coisa absurda, né? Mas isso nas grandes capitais, no Nordeste, acontece. Eu estou aqui com o nome do projeto, mas eu tenho juízes que são cristãos, que são do bem, que estão do nosso lado. Eu tenho um corpo de médico inteiro em São Paulo, Brasília. Inclusive, eu conversei ontem com a assessora da ministra Damares. Só para você saber o nível de informação que eu tenho aqui. Olha, a gente não está brincando. A ministra Damares...
Esse áudio que você ouviu foi obtido pelo Ministério Público do Espírito Santo e é atribuído a Pedro Teodoro, um candidato a vereador pelo PSL em São Mateus. Ele invoca o nome da ministra Damares Alves para dissuadir a avó da criança a prosseguir com o aborto. Segundo a Folha, ele também ameaçou e agrediu verbalmente a senhora, que fez um boletim de ocorrência contra ele depois.
Depois da decisão judicial autorizando o aborto, a menina foi transferida para Vitória. O hospital que a recebeu se negou a realizar o procedimento, mas a incumbência foi aceita por uma instituição em Recife. Segundo a Folha, houve pelo menos uma tentativa de impedir a alta da menina no hospital no Espírito Santo, para que ela perdesse o voo para Pernambuco. Uma vez que ela estava dentro do avião, seu nome foi vazado nas redes por Sarah Winter. E depois disso, foram registradas as imagens que correram o Brasil, de militantes anti-aborto ofendendo os médicos e a criança na porta do centro médico que a recebeu em Recife.
Uma coisa que envolve o seu ministério, ministra, desculpe. O seu ministério mandou dois assessores seus para a cidade da menina assim que se soube da gravidez. E esses dois assessores estão sob investigação agora,
suspeitos de terem vazado.
Pois é, mas você põe a mão no fogo que não foram eles que vazaram a identidade e a localização da menina?
Coloco, Bial, coloco. Sabe por quê, Bial? Nós não fomos naquela cidade só por causa dessa menina. Naquela cidade existem outros casos, inclusive tem uma menina de 11 anos lá que já está com um bebê no colo.
Você está ouvindo aí a ministra Damares Alves negando o vazamento do nome da criança ao jornalista Pedro Bial em um programa que foi ao ar em 17 de setembro na TV Globo. No Espírito Santo, existe uma investigação em curso no Ministério Público Estadual e outra no Ministério Público Federal para investigar o vazamento do cadastro da criança na Prefeitura de São Mateus e do prontuário médico dela. Se o responsável pela violação for funcionário público, o Código Penal prevê detenção de 6 meses a 2 anos, ou então multa. Como ministra de Estado, Damares tem foro privilegiado e seu caso tem que passar pela Procuradoria-Geral da República. Daí o pedido do senador Humberto Costa.
Damares foi hoje ao Twitter e disse que a Folha mente. Afirmou que a missão do Ministério em São Mateus foi institucional e que vai processar o jornal. Aspas para ela. Novamente, a Folha de São Paulo publica mentiras sobre a minha atuação e o trabalho de nossos técnicos. Entraremos imediatamente com pedido de resposta. Mais uma vez, faremos o departamento jurídico do jornal trabalhar. Deixamos claro que o tempo inteiro nossa atuação correu para fortalecer a rede de proteção à criança em São Mateus. Oferecemos melhorar o conselho tutelar e até curso foi ministrado com esse objetivo. Não vamos deixar de trabalhar na defesa das crianças e adolescentes da cidade. Fecha aspas.
Ex-pastora, Damares é ponta de lança dos valores defendidos pelo governo Bolsonaro, Deus e família. Na já famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020, cujas imagens integram um inquérito no Supremo sobre a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, Damares manda o ministro da Saúde ficar de olho em abortistas. A ministra, que no começo do governo era apontada apenas como uma figura folclórica dentro de uma ala ideológica do governo, vem ganhando cada vez mais centralidade na pauta de Bolsonaro, a partir de uma agenda que eletriza a militância de extrema-direita e, como mostra a reportagem da Folha, também pode estar atropelando questões legais.
No fim de semana, uma visita de um secretário de Estado americano a Roraima causou mal-estar em políticos e diplomatas brasileiros. Quem fala do saldo dessa viagem é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo à Boa Vista, capital de Roraima, na sexta-feira, resultou no estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos e também numa briga aberta entre o Congresso brasileiro e o Itamaraty. Oficialmente, Pompeu veio dar apoio político e financeiro para a Operação Acolhida. Esse é o nome do programa brasileiro que recebe imigrantes que fogem da crise na Venezuela. O contexto político da visita, no entanto, é muito mais amplo. Primeiro, essa vinda de Pompeu tem de ser vista à luz da política doméstica americana. O chefe dele, o presidente Donald Trump, disputa a reeleição em novembro. O eleitorado de origem ou de descendência latino-americana é muito importante nos Estados Unidos. Assim como ocorreu com Cuba no passado, hoje a Venezuela também é palco dessa disputa eleitoral que é interna dos americanos. Pressionar o governo de Nicolás Maduro é uma atitude que dá votos a Trump entre os eleitores que fugiram da Venezuela nos últimos anos para viver nos Estados Unidos. A segunda questão é a pressão militar que os Estados Unidos exercem abertamente na Venezuela, rivalizando com a influência da Rússia e com a presença econômica da China na região. Nesses dois aspectos, o Brasil acabou servindo de palanque para os assuntos internos de Trump e de Pompeu. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não gostou. Ele publicou uma nota contra a visita de Pompeu à Boa Vista. O chanceler Ernesto Araújo retrucou e o debate escalou, envolvendo então ex-ministros brasileiros que já chefiaram o Itamaraty no passado, além de senadores da Comissão de Relações Exteriores. De concreto, pouca coisa aconteceu na Venezuela e nos Estados Unidos. Já o Brasil continua conduzindo uma política exterior que, de acordo com a maioria dos especialistas da área e dos ex-chefes do serviço diplomático brasileiro, é uma política de alinhamento cego com os Estados Unidos. Um país que tem seus próprios interesses na região e que encontra em Araújo e em Bolsonaro aliados de primeira hora.
Amanhã, a Organização das Nações Unidas abre mais uma Assembleia Geral em Nova York, num dos momentos mais delicados desde a sua fundação em 1945. Líderes de Estado do mundo todo participam do evento. A Isabela Cruz, redatora aqui do Nexo, fala sobre as expectativas em torno desse encontro. Isabela, quais são os principais temas da Assembleia Geral deste ano?
No ano em que as Nações Unidas comemoram os 75 anos de existência da organização, o debate geral vai ser feito pela primeira vez de forma virtual, com discursos gravados. O tema proposto como fio condutor das discussões é o compromisso coletivo com o multilateralismo, especialmente agora no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, que é uma agência da ONU, tenta consolidar, por exemplo, uma aliança para o financiamento da produção e da distribuição equitativa entre países ricos e pobres da futura vacina para a Covid-19. Nesse marco dos 75 anos, a Assembleia promete um balanço da atuação da organização, que tem sido muito cobrada por uma reforma, especialmente no seu Conselho de Segurança, para que seja mais representativa da geopolítica no mundo atual. A pauta ambiental do aquecimento global e das queimadas que têm ocorrido de forma avassaladora em diversos países também será, novamente, um dos temas principais.
Você falou aí da questão ambiental. O que se espera do discurso do presidente do Brasil?
Como sempre, por tradição da ONU, o presidente do Brasil é o primeiro a falar. E a expectativa é de que, depois dele, o país seja bastante cobrado, tanto pelo desastre ambiental em curso na Amazônia, no Pantanal, quanto pela resposta dada à pandemia, que já fez mais de 136 mil mortes por aqui. Por isso, o Bolsonaro deve adotar uma postura defensiva em relação aos dois temas. Quanto à pandemia, ele tem focado na parte econômica, no auxílio emergencial promovido pelo governo federal. Quanto às queimadas, nada indica que o presidente vá abandonar o tom soberanista, afastado da cooperação internacional, que a diplomacia brasileira passou a ter que adotar na atual gestão. Nada indica também que ele vá abandonar a narrativa de que o país tem dado exemplo no meio ambiente e que é a mídia que distorce os dados. Por outro lado, analistas esperam um tom menos agressivo do que teve o discurso no ano passado, para não dar força às campanhas atuais que prometem tirar investimentos do país por causa da devastação ambiental.
As evidências da ação de Damares para impedir o aborto legal em uma criança, a visita do secretário de Estado americano ao Brasil, a abertura da Assembleia Geral da ONU. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.